proposta com as metas da educação brasileira para a próxima década deve ser votada na comissão especial até o próximo dia 12 de março. Depois disso, o Plano Nacional de Educação segue para o plenário.
Bom, nós vamos aprofundar nesse tema agora, o Plano Nacional de Educação, conversando com o presidente da comissão especial que analisa o PNL, o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo. Muito bom dia, deputado. Um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Lincoln. Bom dia aos ouvintes. É um prazer também estar no seu programa.
Bom, deputado, o senhor é testemunha de que nós temos dado atenção especial para esse tema, né? Principalmente quando ele tramitou aqui na Câmara durante 2 anos, passou lá 1 ano no Senado, que como casa revisora, em boa medida, quase que reescreveu o plano, né? Mas sempre que nós temos abordado esse tema aqui, depois da aprovação pelo Senado, conversamos com várias entidades da sociedade civil, quase todas dizem que o projeto da Câmara é o ideal e tem feito muita movimentação para que o projeto da Câmara seja mantido, derrubadas as alterações do Senado. Ou seja, a Câmara está contando com o apoio da sociedade civil, mas por outro lado parece que o Senado conta com o apoio do governo. E aí, nessa bola dividida entre governo e sociedade civil, o senhor acha que qual deve ser a tendência do conjunto dos deputados, começando pela comissão especial?
Olha, Lincoln, a minha primeira observação está no fato de que, desse tempo de duração do PNE, quer dizer, o PNE sofreu um atraso para ser encaminhado para o Congresso, ele foi encaminhado exatamente no mês em que o outro PNE, ainda do governo Fernando Henrique, estava se extinguindo, e ele demorou esse período, deverá ficar entregue em plenário da Câmara em março e possivelmente até o final de março ser votado no plenário da Câmara. Então, a comissão na Câmara foi instalada em abril, portanto, já chegou atrasado e ainda demorou 4 meses a ser iniciado o seu trabalho. Fora esse atraso, ele está demorando o mesmo tempo que demorou o primeiro PNE, o PNE anterior. Então, assim, essa questão de demora não tem impedido que o MEC continue a sua programação com base nas programações anteriores que tinham como referência e têm como vigência o PNE de então e as expectativas do novo PNE. Então isso é importante para que nós não tenhamos a ideia de que a demora do PNE está atrasando o processo de educação. Sim. Ela agora vai estabelecer metas, estabelecer ritmos, estabelecer conceitos afirmativos que alguns não estão, para que possamos dar um passo adiante para os próximos 10 anos a partir da sanção presidencial. Mas os conflitos que voltam do Senado para a Câmara são os mesmos conflitos que nós vivenciamos no debate da Câmara.
Sim, sem dúvida.
Ao longo dos... Nós tivemos 52 audiências públicas na comissão durante o período da Câmara. Em todas elas, os temas recorrentes eram a questão da avaliação de alunos, a questão do financiamento, a questão do público-privado, se o dinheiro se o Estado deve garantir, e ele tem que garantir, segundo a Constituição, acesso à educação para todos, se ele deve garantir pela via própria, estatal, pelos próprios públicos, ou se ele pode garantir, além dos públicos, pela compra ou pelo conveniamento de serviços. A Constituição obriga o Estado a garantir. O debate, se é público exclusivamente ou se é público e privado, é um debate da movimentação política daquele momento, numa comissão ou noutra. Na Câmara, predominou, por exemplo, mais permeabilidade da sociedade civil, os movimentos organizados estiveram muito presentes, a comissão da Câmara ela tem um equilíbrio maior em torno dessa referência com a sociedade, com partidos políticos e com ações políticas de educação que estejam envolvidos com esse tema. Predominou naquele momento a versão da questão pública como um dos focos principais do investimento do MEC, em detrimento do investimento privado. Então esse debate está em várias metas que foram votadas e ele volta como um debate recorrente neste momento. Isso impacta tanto no volume de recurso quanto, na sua consequência, na expansão de vagas públicas ou não, ou na compra da expansão de compra ou de conveniamento privado, ou não, ou de financiamento, se exemplo aí da matéria que iniciou essa entrevista, a questão do FIES.
Então, essa meta 20 é que tá, que trata do investimento, é que está sendo o principal ponto de discórdia, de descontentamento dentro da Câmara,
é,
deputado?
Não, a meta 20, na realidade, ela, a exemplo das outras, que tratam do público-privado, ela também traz o mesmo conflito. Porque na meta 20, o que, que nós propusemos na Câmara? Né? O governo propôs para nós um piso de 7,1, visto que ele estava aplicando naquele momento, em 2010, 5,9.
Uhum. 7,1 do PIB, que inclusive, diga-se de passagem, era a meta do PNE passado, né? Era
isso,
7, né?
Isso. Aí o governo, nos debates, se fixou o tema em 10% do PIB. A partir daí, estabeleceu-se uma cronologia, ficou de até metade começar em 7,1, e até o final de 10 anos ter os 10% garantido. Então, essa foi uma pactuação de como os 10% seriam garantidos e em que formato e cronologia eles seriam garantidos.
E diga-se de passagem, foi uma vitória da sociedade, né? Porque eu mesmo vi com desconfiança, apesar de apoiar a meta 10% do PIB na educação, vi com desconfiança a possibilidade dela se concretizar, e ela se concretizou, né? Com essa progressão, mas ela se concretizou, né, deputado?
É, tanto que na sequência vieram os debates acerca dos royalties de petróleo e a sua garantia em 75% do rendimento para a educação, como forma de fazer um aporte maior que garantisse o cumprimento desses 10%, tá certo?
Uhum.
Qual é o conflito aí? O conflito é o conflito recorrente. Esse dinheiro vai para onde?
Uhum.
Esse dinheiro vai para financiar a expansão da oferta de serviço exclusivamente fazendo a expansão no serviço público, ou ele pode ser garantir a expansão através do conveniamento com a educação infantil, por exemplo, com creches nos municípios, nos municípios, com a compra de serviço. O Pronatec, por exemplo, o Pronatec, quando foi votado na Câmara, ele foi votado em cima de uma relação com o Sistema S. O Sistema S hoje é um dos grandes veículos para que o Pronatec se viabilize nos estados. Essa é uma discussão. Nesta condição de expansão, por exemplo, das vagas do Pronatec, essa revisão da relação com o Sistema S teria que ser feita na sequência após a aprovação deste tema, se esse conflito perdura como privilegiamento específico do público. Então, esse será o grande debate. Por que, que o MEC se manifesta em desacordo, como se manifestou na Câmara à época? É o mesmo movimento. Então, ele prefere, na medida em que os recursos forem crescendo, em aumentando, ele pode fazer a compra.
Está falhando,
deputado,
né?
A qualidade da ligação caiu muito nessas últimas frases suas. Deputado Lelo Coimbra, presidente da Comissão Especial que analisa o Plano Nacional de Educação, o PNE atual é considerado um PNE ousado, realmente um conjunto de diretrizes e metas que podem fazer uma verdadeira revolução, a revolução que o Brasil espera na questão educacional. O PNE passado já era considerado um PNE pouco ousado, mas mesmo sendo pouco ousado, não foi alcançado as suas metas. Quase a totalidade não foi cumprida. Como é que a gente pode ter uma esperança, e eu acho interessante que a sociedade guarde essa esperança, de que um PNE novo, mais ousado, será cumprido?
Caiu a ligação.
Perdemos
com
a ligação com o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, que é presidente da comissão especial que analisa o Plano Nacional de Educação. Lembrando para você a tramitação. O PNE chegou aqui, como já disse o deputado, atrasado em relação à perspectiva de envio para um plano que deveria valer para a década de 2011 a 2020. Então, chegou atrasado, tomou uma discussão maior, um tempo maior de discussão, justamente por causa dessa pressão da sociedade para que a pressão que pode ser sintetizada no aumento de 7% do PIB para 10% do PIB como meta de gastos com o ensino, gastos com a educação. Essa seria, digamos assim, a meta síntese. Foi para o Senado, ficou um ano no Senado, agora retorna à Câmara para que a Câmara possa dizer, dar seu parecer, como casa iniciadora, tem a última palavra, dar seu parecer sobre essas mudanças propostas pela Casa Revisora do Senado. Deputado Lelo Coimbra, retomamos o contato.
Pois não, você disse, você estava falando que o plano atual é considerado,
O plano atual é considerado um plano bem mais ousado do que o plano do decênio anterior, um plano que realmente contribui para a revolução educacional que é necessária no país para colocarmos o país de volta nos trilhos no que diz respeito à educação, ou definitivamente nos trilhos. Só que o plano passado, que era muito menos ousado, não teve suas metas alcançadas em praticamente 90% dos casos. Como manter a esperança, e eu acho bem interessante que a sociedade civil tem mantido essa esperança, de que o novo plano, mesmo mais ousado, terá suas metas alcançadas?
Olha, uma das cláusulas de proteção que nós fizemos para isso, é um dos artigos, é estabelecer um núcleo de acompanhamento. O plano anterior ele foi avaliado ao seu término. Portanto, ele não teve um momento intermediário de avaliação. Nesse novo PNE, nós propusemos, e vamos fortalecer isso, que a cada 2 anos ele possa ter as suas metas avaliadas, para que a gente não chegue ao final e perceba que metas que deveriam estar sendo acompanhadas desde o início não o foram. Então, ele tem esse mecanismo de proteção. Isso não facilita a que as metas sejam cumpridas, mas nos possibilita avaliar o ritmo e aferir quais as dificuldades e problemas para que elas sejam cumpridas. Isso é muito importante e é um dos mecanismos que nós usamos para isso. Mas há uma outra coisa ali que eu acho que é importante, que nós temos que ousar no PNE, fortalecer aquilo que ousamos e aquilo que teve sintonia e tem com a sociedade civil, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ver como é que a gente torna factível algumas metas, coisas que são importantes de nós avançarmos. Então, eu acho que, por exemplo, se você pega a alfabetização até 8 anos, eu acho que nós temos que ter um esforço para que, na idade correta, entre 6 e 7 anos, a alfabetização possa estar estabelecida.
Sem dúvida. É uma das mudanças do Senado que a Câmara provavelmente vai derrubar.
É uma mudança do Senado que provavelmente a Câmara deverá ser polêmica e seguramente caminhará para a sua preservação do texto da Câmara. É importante registrar, o Senado fez 58 mexidas, modificações. Dessas, uma grande parte é factível de ser ajustado e uma boa parte tem esses problemas que envolvem esse tema aí da idade de alfabetização e tem a questão do público-privado em vários itens. E havia uma dúvida quanto à meta 4 da educação especial, que parece que está equilibrada no texto do Senado e a Câmara, pelo que nós percebemos na conversa com o movimento das APAES e Pestalozzi, nós vamos fazer talvez algum ajuste aí, mas não é tão substantivo. Mas é importante registrar que, neste momento, não cabe nenhum texto novo. Nós vamos produzir assim, uma nova redação, um novo texto que seja uma síntese do que a Câmara pensa e do que o Senado pensou. Mas sim, ou voto da Câmara, ou voto do Senado. Ou voto caput da Câmara e aproveita um parágrafo do Senado contra um parágrafo da Câmara. Então, a nossa margem de movimentação
de
debate é bem menor.
Deputado, para a gente concluir, deputado Lelo Coimbra, eu acho que vale a menção de que talvez o processo do PNE tenha sido um dos processos em que a Câmara se aproximou mais daquilo que se prevê, daquilo que se espera de um Congresso, pelo menos nos livros de teoria política, que foi o processo de mediação da sociedade, de servir de mediador entre sociedade e governo, resistindo e tensionando um pouco em relação àquele conservadorismo e acomodação que é natural do poder executivo, né? O poder executivo sempre vai perseguir metas que sejam as mais factíveis possíveis para não
ele
ser
é mais
acusado.
Até por precaução.
Sim, por precaução. Naturalmente, não é uma característica deste executivo, não é uma característica do executivo do Brasil, é uma característica do poder executivo no mundo inteiro, né? E a Câmara fez exatamente esse papel de tensionar e de fazer a mediação, de ser extremamente permeável à sociedade. Foi um momento ótimo, né? Nesse termo, usando o termo científico, ótimo. E além de, para quem observa, né, um momento muito bonito da Câmara. Eu queria que o senhor falasse sobre esse aspecto, se realmente a sensação que o senhor tem como alguém que presidiu a comissão especial do PNE, se essa experiência do PNE não pode ser, se o senhor enxerga que ela pode ser replicada para o conjunto de debates que acontece aqui na Câmara.
Olha, eu não tenho dúvida. A experiência do PNE, para mim, que a presidiu, e o conjunto do trabalho de cada deputado, de todas as tendências políticas, ideológicas, de todas as posições, ela foi muito interessante. Nós conseguimos construir sínteses, construir acordos de pontos tão divergentes, buscando pontos de equilíbrio. A própria meta dos 10% foi uma delas. Nós conseguimos tirar os 10% numa grande pressão feita em direção ao Executivo e numa grande mediação feita dentro dos segmentos que estavam na própria Comissão e na Sociedade Civil, no sentido de fazer uma gradação e ainda buscar uma fonte de recurso alternativa, que foi o royalties de petróleo. Uhum. Até fixando num bem finito uma possibilidade estruturante da sociedade através do conhecimento da educação, tá certo? Então, eu achei que a experiência, foram 52 audiências públicas, foi, assim, muito positiva. Talvez, eu estou no segundo mandato, estou no último ano do segundo mandato, talvez uma das experiências mais ricas que eu vivenciei na Câmara, em termos de debate, de proposição, de enfrentamentos, de mediações e de afirmações e de conhecimento que todos nós acabamos tivendo uns dos outros e da sociedade acerca de conceitos, aprofundamentos de conceitos e mesmo a possibilidade de que mediar coisas tão conflituosas, ela é sempre possível se você está disposto a olhar nessa direção. Quando você faz o conflito por conflito, você acaba gastando energia sem resultados. Mas quando você tem um conflito posto, considera que o conflito é importante e busca como é que no processo de convergência a gente consegue pontos que unem as pessoas, unem as forças políticas e os pensamentos. Então eu, assim, achei que esse é o momento para vocês que estão aqui na casa há mais tempo, fazendo parte da estrutura da casa, também tem essa compreensão, essa percepção, e foi um momento que eu acredito de muita relevância. Agora nós temos 10 sessões apenas, e nós deveremos entregar esse produto até na segunda semana de março, né? Aí entre 12 e 13, que é terça e quarta, da segunda semana de março, e acho que nós teremos aí no cronograma, na quarta-feira próxima, a apresentação do conjunto das questões, como elas estão na Câmara e como elas vieram do Senado, para poder apresentar os contraditórios. Na sequência, uma audiência pública já está sendo solicitada aí pelas mãos da professora Dorinha e pelas mãos do deputado Hugo, e nós faremos uma audiência única para poder fazer uma síntese e ver como é que as pessoas da sociedade organizada que nos acompanharam ao longo desse período estarão se manifestando quanto aos pontos especialmente conflituosos, tensionados, que se refere a esse aos quais nós nos falamos, né, nesse momento. E na sequência é debate final e voto. Então, perfeito, nós vamos ter aí 4 tempos para conclusão, e a conclusão esperamos que seja feita naquela data de 12 a 13 de março.
Perfeito. Estamos aqui torcendo para que entremos no mês de abril já com um novo Plano Nacional de Educação para o país. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, presidente da comissão especial que analisa o Plano Nacional de Educação. Deputado, muito obrigado e muito boa sorte nessas próximas 10 sessões.
Um abraço para todos nós e nos acompanhe.
Sem dúvida.
Um abraço.